Amém, gente? Tenha aproveitado, eu peço, espero que você tenha, principalmente aqueles que tiveram desde o começo, né, da reunião. É importante a gente acompanhar desde o começo a reunião, porque Deus começa a falar a partir da primeira oração. Deus começa a falar a partir do comecinho aqui. E, aliás, já começa a falar desde quando ele põe a palavra no coração da gente para ser falada. Quando ele nos dá a mensagem. Muito antes da reunião, ele nos dá a mensagem, né? Nos dá a palavra que vai ser dada. E aí, por que ele dá? Porque com certeza ele sabe que é aquilo que a igreja está precisando. A igreja precisa. A igreja está necessitada daquilo. Ontem na vigília, quem esteve na vigília, a vigília foi boa. Nós oramos bastante, pedimos a Deus. E é com esse entendimento que nós estamos, de pedir a Deus, de rasgar o peito mesmo, entendeu? Nós vamos fazer isso. Né, o meu peito ontem começou a rasgar. Eu senti, né, que o meu peito doeu. Então ele começou a rasgar. Nós vamos orar, clamar, levantar a nossa voz por Deus. Senhor, né? Porque Deus sabe o que falta, Deus sabe o que está errado, Deus sabe o que precisa. Deus sabe. E Deus pode nos ajudar, Deus pode nos corrigir. Né? A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os principados, as potestades. Então, essas potestades, esses principados, eles são terríveis, eles são terríveis. Eles são violentos. E a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra eles. Então, quem pode nos ajudar? Né? A única pessoa que realmente pode nos ajudar nisso é Deus. E aí é a Ele que nós vamos recorrer. Principalmente quando nós sentimos que entre nós vai esgotando. As forças vão se esgotando. Entre nós as forças vão se esgotando. Então nós recorremos àquele que não falha, aquele cuja força não falha. Então nós vamos orar a Deus, pedir a Deus, Senhor, faz por nós aquilo que nós não estamos sendo capazes de fazer. Amém? Faz por nós. Eu teria pedido a você esse tipo de oração. Se você fizesse esse tipo de oração, Senhor, faz por nós, aquilo que nós não estamos sendo capazes de fazer. Amém, gente? Ora, mas ora mesmo, Senhor. A sua palavra nós estamos crendo, na tua palavra nós estamos crendo. Se nós não temos feito, é porque nós não estamos conseguindo fazer. E nós sentimos que nós precisamos fazer mais. Nós sentimos que o propósito de Deus é nos levar além daquilo que os outros já fizeram. Amém? A gente sente que a igreja está cansada. A gente sente que a igreja está. Caminhou. Ela andou e ali chegou até ali. E ela está cansada. Ela está. É um pouco exausta. Mas se Deus renovar a nossa força, se Deus nos revigorar, nós iremos mais adiante. Amém? Então eu queria que você fizesse essa oração. Senhor, ajuda a gente. Senhor, tem misericórdia de nós. Né? Vamos invocar, vamos fazer a nossa oração. Não espera por ninguém. Não fica esperando por ninguém, não. Faça você a oração, porque certamente Deus estará te ouvindo. Você tem visto a necessidade da igreja. Você tem visto a aflição do seu povo. Você tem percebido a aflição do seu povo? E você quer esse povo, você luta por esse povo, você tem dado a sua vida por esse povo e tem visto a aflição do povo, né? Deus foi assim, ele viu a aflição do povo. Neemias viu a aflição do povo, né? E nós também temos visto a aflição do povo. E por isso que nós estamos aqui, assim, invocando a Deus. Por isso que nós estamos aqui e vamos fazer isso. Vamos invocar o Senhor para que ele possa aliviar a nossa aflição. Amém? O desgaste, o cansaço do povo, isso é o que Deus pode fazer por nós. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, que é o nosso instrumento de trabalho. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Em Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz assim: porquanto, Romanos, capítulo 8, versículo 3, né? Porquanto o que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando a seu próprio filho em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado. Então vamos agora analisar bem isso aí. Vamos pensar, né? Colocar a nossa cabeça, nossa mente, para poder pensar. Vamos ver de novo. Portanto, o que era impossível à lei.
Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Amém. Vamos pensar um pouquinho nisso aí, ó. Tem muita coisa para a gente pensar aqui. Vamos ver, né? Vamos pensar bem aqui. O que é o pecado? O que é o pecado? O que foi que Deus condenou na carne? O que Deus condenou na carne? Condenar. O que significa condenar? O que significa condenar? O que significa condenar? Ninguém é melhor do que o doutor Welma aqui, né? Condenar. Quando não condena, absolve. Quando não se condena, absolve, não é assim? Condena, você condena quem tem culpa. Tá certo? Você condena quem tem culpa. Você absolve quem não tem culpa. Então Deus condenou o pecado, atribuiu ao pecado uma pena. Atribuiu ao pecado uma pena. Qual foi essa pena? Hã? A morte. Deus condenou o pecado na carne. Né? Agora, como foi que esse pecado entrou no mundo? Quando foi que isso entrou no mundo? Em outro lugar diz aqui que por um entrou o pecado no mundo. Por uma pessoa entrou o pecado no mundo. Localiza para nós, Deus. 5, 8. Cinco o quê? 12. Portanto, assim, ó, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então o pecado, essa coisa que está sendo condenada, Deus está condenando o pecado. Agora, um dia esse pecado entrou, ele não existia. Ele não existia. E mais um dia ele entrou. E com ele entrou a morte aqui, ó, veja bem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, a partir daí, começou a existir, então, a morte. A morte não existia. Passou a existir. Por causa do pecado. Lê de novo, vamos ver. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos os homens passaram também a pecar. Então, o que é esse pecado que foi condenado? E Deus um dia pegou e condenou esse mesmo pecado que um dia entrou no homem. Olha aqui, ó. Imagine assim, ó. Imagine aqui, ó, o homem. Imagine o homem aqui, ó. Imagine o homem aqui. Ele não tinha pecado. Ele não morria. Se ele não tinha pecado, ele não morria. A morte não existia. Tá certo? Então, aí um dia, o que aconteceu? Entrou o pecado. E com o pecado, a morte. Por quê? Porque havia uma lei que dizia o seguinte: no dia que você pecar, no dia que você transgredir, no dia que você desobedecer, no dia que você fizer isso, você também passa a morrer. Então não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então nesse dia entrou o pecado. Com ele, então, entrou a morte. Tá certo? Bom, então, meus irmãos, o que é esse pecado? Esse pecado está condenado. Deus condenou esse pecado. Condenou o pecado. Qual foi a pena que ele impôs a ele? Ele falou, olha, condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne. Deus disse, olha, o lugar seu agora na carne. Amém? O lugar seu. Ele condenou o pecado na carne. A culpa. E o que ele fez? O que levou Deus a dizer, olha, tudo bem, então, agora, o lugar seu é na carne. Então, o pecado está na carne, ele está condenado na carne. Por isso, é que, então, isso aqui passou a ser, ó, passou a ser carne, não era carne. Nós não tínhamos esse corpo mortal. Nós não tínhamos, nós tínhamos um outro corpo. Nós passamos a ter esse corpo. Então, quando o pecado entrou aqui, é que nós passamos a ser mortais. Né? Nós passamos a morrer. A nossa carne não era essa carne mortal. Tá certo, irmãos? Dá para entender? Dá para entender? Então, vamos revisar. O que eu quero saber é a respeito do pecado. O que eu quero que você entenda, o que é que está dentro de você. Amém? O que eu quero que você entenda, o que é que está dentro de você. Porque você é carne. Alguma coisa foi condenada em você. Porque você é carne. Tá certo? E esse pecado está aí dentro de você. Concorda ou não? Porque você é carne. O pecado foi condenado aí em você. Amém, gente? O que que esse pecado faz? O que que esse pecado faz? Ó. Paixão, guerra, contendas, brigas, confusões, partidos, inveja, tudo, inveja, o que mais? e etc, etc, etc. Até a morte. Tudo é consequência do pecado que entrou em nós. Nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos isso. Ou tínhamos? Não tínhamos. Nós não tínhamos isso. Nós vivíamos muito bem sem isso. Isso então passou a existir. Passou a existir aonde, gente? A carne. O que é carne? O que é carne? Aí vocês já sabem o que é carne agora. O que é carne? O que é carne agora? Quando é que nós passamos a ser carne? Quando é que... Vou botar o pecado aqui dentro da roda. Quando foi que nós passamos a ser carne? Quando o pecado... Então, o que é carne? O que é carne?
É a situação que o homem ficou depois que o pecado entrou.
Situação que o homem ficou depois que o pecado entrou. Então, o que é carne?
O homem.
Todo homem?
Todo homem.
Não tem nenhum que não é carne? Então... O que é carne? São todos os homens dirigidos, guiados, reinados pelo pecado. É isso? Concorda? Porque quando foi que nós passamos a ser carne? Quando o pecado entrou. E quando ele entrou, o vencido tornou escravo do vencedor. Então o pecado... Nos tomou, o pecado veio e nos venceu, o pecado veio e passou a mandar em nós. E passou então a mandar, passou então a reinar, a dirigir, a governar. Então eu quero que vocês entendam bem isso aqui. Ó. Amém? Então vamos de novo. O que é pecado? O que é carne então, Daniela? Daniele. O que é carne, Silei? Deus condenou o pecado na carne. Imagine então, vamos imaginar então, que ninguém tenha ainda o Espírito Santo. Vamos supor que, vamos botar na estaca zero, ninguém tem o Espírito Santo. Então tem, o que que a pessoa tem? Só esse que entrou. Vamos imaginar. Partindo do zero. Ninguém tem o Espírito Santo. O pecado entrou, venceu, dominou, produz tudo isso aqui. Isso é fruto dele, inclusive a morte. Então o que é carne? Não sabe ainda o que é carne.
O homem governado pelo diabo. É esse espírito.
Todo homem governado pelo diabo. O homem, natureza então, humana. A Bíblia diz que tudo que é humano é diabólico. Por que é diabólico? Por causa da natureza. Natureza, aquilo que é natural. É natural. O que vem do homem, então, está nessa situação. O que vem do homem, tudo que vem do homem, é natural. É natural que haja isso. É natural que haja essas coisas. Por quê? É a natureza humana. Amém? Então o que é carne?
É o homem reinado pelo pecado. Isso mesmo. é o homem governado, dominado pelo pecado, pelo diabo.
Todos. Uma criança quando nasce, ela vai crescendo, e começa então a mostrar o quê? A sua natureza. A criança vai crescendo, você percebe ali, ela não faz nada de errado. É uma criancinha, você põe no colo, você carrega para aqui, para ali, etc., ama, gosta, mas ela vai crescendo. E ela vai chegar a um ponto e ela começa a mostrar a sua natureza. Qual é a natureza dela? Então, o pecado entrou em todos. E Deus sabe disso. Ele sabe disso. Que a nossa natureza é maligna. Por isso é que João Batista disse: raça de víboras. Raça de víboras. O que é raça? Espécie. Né? Raça ruim. Raça de víboras, espécie. De cobras. Por mais pequenininha que seja a cobra, é cobra. Filho de cobra. Amém? Cobrinha é. Todos. A gente explicava, às vezes você põe a cobra aqui e você conserva essa cobra. Se você não tocar nela, você não ferir, a cobra não te faz nada. Ela fica ali, mas é cobra. E o dia que você tocar naquela cobra, ela te morde, te mata. Assim é a natureza humana. Carne. Amém? Agora, vamos ler um outro versículo aqui. Agora, então, o que eu queria explicar para vocês era isso aqui. Então, veja bem. Primeiro, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Romanos capítulo 8, versículo 3, foi o primeiro versículo que nós lemos, diz o seguinte: o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pelo pecado. Vamos ver aqui. Deus enviando o seu próprio filho em semelhança. Olha aí. Tem uma diferença aí, hein? Agora vai ter uma diferença aqui. Primeiro, letra por letra, para a gente poder entender. Porquanto o que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne. Olha aqui. Por que que a lei, qual era a fraqueza da lei? Presta atenção aqui. Qual era a fraqueza da lei? A lei era boa. Tudo que estava escrito ali era bom. Tudo, se o homem obedecesse à lei, ele tinha isso aqui? Ele tinha isso? Ele não teria nada disso. Se ele obedecesse à lei, ele não tinha inveja, ele não tinha cobiça, sabe? Ele não tinha usura, ele não teria nada disso, irmão, se ele obedecesse à lei. Amém? Então, a lei era boa? Boa. Mas ela era fraca. Por que a lei se achava fraca? Por quê? A carne, presta atenção. Quem governava a carne? Então, quem que enfraquecia a carne? O pecado. Por quê? Porque o pecado é contra a lei. O pecado, ele é contra a lei. Certo? Então, o pecado resiste a Deus. O pecado, ele é contra a lei. Ele não quer que o homem obedeça à lei. Então, ele enfraquece. Qualquer pessoa que quer obedecer a Deus, através da lei, não consegue. Qualquer pessoa que quiser obedecer a Deus, ele não consegue obedecer a Deus. Porque ele vai encontrar o pecado. Amém? Ele vai encontrar sempre essa resistência nele. Amém, gente? Então, está bem claro isso aqui? O que que nós precisamos, então? Olha o que que Deus fez. Qual foi a providência de Deus? Qual foi a providência de Deus? Vamos ver. Por quanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio filho em semelhança da carne, então o que que Deus fez? Deus mandou, o verbo se fez carne, o próprio Deus, o verbo se fez carne. Então Deus veio e se fez filho. Se fez filho, ele se fez homem. Só que, presta atenção, o que que ele não tinha? Então vamos tirar aqui. Vamos tirar o pecado. Pronto. Ele era semelhante à carne. Ele era semelhante à carne. Está certo? Ele era passivo de morte? Era. Ele era passivo de tudo isso? Era. Mas se ele obedecesse à lei? Hã? Ele não deixaria ser dominado pela paixão, ele não deixaria ser dominado pela guerra, ele não deixaria ser dominado por nada disso. Por quê? Por quê? Ele não tinha pecado. Ele não pecou. O pecado resistia à lei, mas ele não tinha pecado. Ele nasceu sem pecado. Amém? Então o que que ele fez? Por que que ele nos salvou? Aqui ele representa a raça humana. Aqui ele representa o homem de um modo geral. E ele então veio fazer o quê? Livrar o homem da condenação. Qual era a condenação? Né? Deu certo assim? A condenação era que o pecado estava na carne. Mas como ele nasceu sem pecado, ele obedeceu isso aqui tudo, ele obedeceu a lei e não se deixou vencer por nada disso. A última coisa que ele precisava vencer era a morte. A última coisa que ele precisava vencer era a morte. Foi colocado na terra. Foi depositado na terra. Mas ressuscitou. Por isso é que Paulo fala que se não houver ressurreição, é vã a nossa pregação. Que a nossa pregação não tem sentido nenhum se não houvesse a ressurreição. Então Jesus Cristo ressuscitou. Pronto. Estava vencido o pecado. Amém, gente? Estava definitivamente vencido o pecado. O pecado não tinha mais domínio sobre o homem. Um homem ressuscitou. Amém? Um homem ressuscitou. Então foi um homem, da mesma forma que um homem tinha sido vencido, um homem veio e venceu. Ou seja, um homem ressuscitou. Se ele ressuscitou, é porque ele venceu a morte. Amém, gente? E a morte era o pecado mais difícil. A morte era a falta mais difícil. Nós podemos deixar de beber, de fumar, nós podemos deixar de mentir, nós podemos deixar, entendeu? Nós podemos deixar uma série de coisas, mas a morte. A morte nós lutamos com ela muito, né? Nós pelejamos, mas vai indo, não tem jeito, a morte vem. Tá certo? Amém? Mas Jesus Cristo ressuscitou. A nossa esperança agora existe. Existe para nós uma esperança. Existe para nós, né? Nós estamos agora lutando contra quem? Contra o pecado. Nós estamos lutando contra o pecado, porque no nosso caso, nós nascemos em pecado. Amém? Nós não fomos como Jesus, que nasceu sem pecado. Foi tentado, foi, mas não pecou. Ele não permitiu o pecado entrar. O pecado aí, gente, você põe entre parênteses. Diabo, Satanás, né? O espírito da serpente. Ele tentou Jesus, porque ele queria entrar. E se ele entrasse? Né? Jesus estaria vencido. Ele não permitiu ele entrar. Por mais que Jesus, Eva foi tentada, Adão foi tentado, e ele entrou por ali. Nós somos tentados. E eles vão entrando, a criança, sabe por que, que a criança começa então a mostrar toda a sua natureza? Porque a portinha dela está aberta. Porque a portinha dela, ela está aberta. Ela vai crescendo, vem uma pessoa, conversa com ela, vem um outro menino, vem às vezes conversa e vai entrando. E ela vai, toda a natureza dela vai sendo mostrada ali. Porque a inclinação dela, é para isso aqui. Tudo isso aqui. Amém, gente? Amém? Agora vamos mostrar o outro lado. Qual é o outro lado? Vamos ver o outro lado. O outro lado. Não estou dando conta nem de fazer boneco mais. Tanto fazer boneco. O outro lado é, vamos imaginar então aqui, nós aqui. Qual é a nossa situação? Vamos botar aqui. Qual é a nossa situação? O que nós temos? Nós temos o pecado. Concorda? Tá certo? Então, se nós temos o pecado, nós estamos sujeitos a tudo isso. Se nós formos obedecer à lei, nós não vamos ser capazes, porque a nossa carne está enfraquecida por causa do pecado. O pecado está em nós. Amém? E ele quer nos reinar. Ele quer nos governar. Ele quer nos dirigir. Nós somos carnais? Somos? Nós somos carne. Nós somos carne. Tá certo? Imagina o seu espírito habitando o seu corpo. Jesus um dia habitou esse corpo semelhante ao nosso. Nós estamos falando agora do espírito. Jesus habitou esse corpo. Jesus nos dias da sua carne. Fernando nos dias da sua carne. Fernando na carne. Fernando nos dias da sua carne. Então vamos ver qual é a situação do Fernando. De repente o Fernando quer obedecer a Deus. Mas ele não é capaz. Por que ele não é capaz? Porque o pecado está nele, enfraquecendo ele. O pecado está nele, levando a tudo isso, dominando ele, reinando, governando, dirigindo ele. É a força do pecado. A força do pecado. Amém? Então o Fernando está aqui, na carne. É a natureza humana do Fernando. A natureza humana. É a natureza humana. Então o Fernando também tem a natureza humana, tem a carne, tem o pecado. O que mais que o Fernando tem? O Fernando está sujeito à morte? Tá. O Fernando está sujeito à morte. O Fernando está sujeito a tudo aquilo ali? Está. Amém? O que é carne, então? Hã? Agora mesmo falou lá, o que é carne?
É ser dominado pelo pecado. Todo homem. Isso.
Exato. Amém. Agora, o Fernando, então, ouviu o Evangelho. Amém? Aceitou a salvação, porque é a sua salvação. Aceitou o livramento. O Fernando aceitou e o Fernando ficou livre de quê? O Fernando ficou livre do pecado. Amém? Concorda, Fernando? Concorda? Agora, Fernando, você ficando livre do pecado, se tornou escravo de quem? De Deus. Então, Cristo. Cristo. Amém? O Espírito, isso aqui é um Espírito. É um Espírito. Aqui também é um Espírito. É um Espírito. Nós estamos cantando agora mesmo. Eu nada sou sem ti, nada. Né? Nós estamos referindo a quê? Amém? Então, o que que mudou? O que que muda na vida de uma pessoa? Muda apenas isso. Hã? Então ele não é mais carne.
Não, ele passa a ser governado por Deus.
Amém? Nós estamos, mas nós não somos mais carnais. Amém, gente? Nós estamos na carne. Enquanto eu estiver na carne, eu vou ser tentado. Tentado. O diabo vai querer voltar. Amém? Mas se aí eu tenho a promessa, eu tenho a força, eu tenho tudo que Cristo tinha. Amém, gente? Eu tenho tudo que ele tinha, eu tenho também. O direito de vencer, eu tenho tudo. Mas o diabo, assim como tentou a Cristo, vai tentar você. Ele quer voltar. Ele quer voltar. Ele quer voltar. Qual a melhor maneira do diabo voltar para a gente? Qual é a melhor maneira do diabo voltar para nós? É nos fazendo, em vez de obedecer a Cristo, obedecer o quê? Hã? Em vez de dar crédito a Cristo, em vez de invocar o Senhor, em vez de viver pela fé, ele quer fazer com que a gente queira obedecer a lei. Queira obedecer a lei. Amém? E ele volta, enfraquece você, e você não consegue mais obedecer. Não consegue mais obedecer. Aí começa a surgir em você o quê? Guerrinhas, paixõezinhas, amém? Contendazinhas, invejazinhas, cobiçazinhas, e assim vai. E ele vai ganhando terreno. E ele vai ganhando terreno, e ele vai ganhando terreno. E ele vai ficando cada vez mais forte. E a gente pelejando para não ter paixão. Pelejando para não guerrear. Pelejando para não ter contenda. Amém, gente? Alguma coisa está errada. O que que errou? Qual foi o erro nosso? Tirar os olhos. Tirar os olhos de Cristo e tentar agradar a Deus pela lei. Amém, gente? Amém? Tentar agradar a Deus pela lei. Aqui, nós somos carne. Nós temos ainda a condenação da morte. Nós temos ainda a natureza humana. Mas com Cristo, eu vou ganhando a vida. Amém? Eu vou ganhando a vida. A lei diz que se eu não obedecer, eu morro. Mas a vida diz o seguinte, Cristo diz o seguinte, crê em mim. Creia em mim e você vai ser salvo. Mesmo que você morra, você viverá. Então, crê em Jesus. Só o fato de eu crer, eu já estou vivo. Apenas separado dele por este corpo. Apenas separado por este corpo. Mas eu vivo. Isso é pela fé. Amém? Isso é pela fé. Amém, gente? Posso ter feito o que for. Amém? Posso ter feito. Você não vai ver um cristão abatido. Você não vai ver um cristão de cabeça baixa. Por quê? Porque ele, Cristo é que vivifica ele, não é obediência à lei. Não é obediência à lei, é a fé. Amém, gente? É a fé em Jesus, e é a fé, e isso mostra no seu semblante, isso mostra na sua oração, isso mostra na sua atividade, na sua vontade, isso mostra. Amém? Você vê que ali não é uma força, é o Espírito. A minha carinha dela. Né? Amém? Está vendo? Está vendo? Amém, gente? Então, ó, é o Espírito que vive. O corpo para nada serve. De repente, já não sou eu que vivo, mas o Espírito. Amém, gente? Amém? O Espírito não tem essas coisas, não. Então, o Espírito. Amém? Vai passando. Uma coisa vai passando para outra. É o lavar regenerador. Amém? É a purificação. Por quê? Porque Cristo veio exatamente isso. Ele entrou em mim. E passou a me governar. E foi fazendo o quê? E foi enfraquecendo. Em vez de fortalecer isso aqui, ele foi enfraquecendo. Amém? Ó, tá vendo? Enfraquecendo? Ó, isso aqui tá perto de quê? De aparecer. Amém, gente? Amém. Os mormos chegaram até embora, graças a Deus. Amém? Não aguenta. Amém, gente? Agora, isso é verdade. Isso é verdade. Então não tem domínio mais sobre nós. Não reina o pecado mais. O pecado não reina mais. Amém? E ó, de repente ele foi ficando sem graça. Porque nós não andamos mais segundo a carne. Nós andamos segundo o Espírito. Nós não mais consultamos a carne. Você quer? Não. Nós consultamos o Espírito. E não andando mais segundo a carne, sim segundo o Espírito. Isso foi sendo enfraquecido e o pecado foi ficando igual cara de pau e foi, pegou a mala dele e foi embora. Amém? Aqui eu não fico. Por que eu não fico? Aqui não, eu não alimento. Aqui eu não me alimento. Ele alimenta de carne. Ele alimenta de carne. Amém? Ele alimenta disso aqui, ó. Disso aqui. Amém, gente? Mas como isso é verdade? Como isso é verdade? Cristo em nós. Cristo em nós. Amém, gente? Amém? A gente começa pela fé e tem uma tendência de voltar à lei. E essa tendência é por causa da tentação, do pecado. De querer dizer para você que você pode muito bem viver sem Cristo. Dizer para você que você é capaz de obedecer. E eu quero dizer para você que não é. Amém, gente? Quero dizer para você que só Cristo pode, só Jesus. Só Cristo. Cristo. Cristo foi aquele homem. Aquele homem que Deus habitou nele. Cristo foi aquele homem que se entregou totalmente por nós. Como eu já mostrei aqui. Para vencer o pecado. Ele nasceu, para começar, ele nasceu não pela vontade da carne, sim pela vontade de Deus. Esse é o pecado daquela menininha ali. Amém? Né, Daniel? É o pecado da menininha. E ela vai crescer. Ela vai crescer. Quer dizer, a porta, por mais perdoada que ela esteja, a porta está aberta. Até que ela entenda que ela foi perdoada, que ela pode fechar na porta. Vai ter que ser vigiada pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó. Vai ter que ser vigiada minha filha, etc. Abrir os olhos dela, coisa que não é fácil. Coisa que não é fácil. Amém, gente? Dá para entender isso? Então, o que, que nós precisamos fazer? O que, que a gente precisa fazer? É, versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que o pecado vai ficar fazendo em mim? O que o pecado vai ficar fazendo aqui? O que o pecado vai querer ficar fazendo aqui? No nosso meio, em nós? Se ninguém agrada ele, se lei. Se ninguém alimenta ele, se lei. Hã? Ele vai embora daqui. E é isso que nós queremos. Amém? E é isso que nós queremos, que ele Olha, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não tenha domínio sobre vós. Não tenha. Não deixe ele reinar. Porque ele só vai reinar se realmente você... Você que tem o Espírito Santo. De repente, tentado, resolve então dar ouvido ao pecado, dar ouvido... Pecado, gente, quando a gente fala pecado, é dar ouvido ao diabo, ao espírito maligno. Amém? Vamos lutar. Vamos lutar contra o pecado. Amém? Ele anda ao nosso redor. Ele anda ao nosso redor. Procurando uma forma, procurando uma maneira de dominar você. E se ele entrar, ele domina. Se ele entrar, ele domina. Ele vive a nos rodear, a procurar uma forma, uma maneira de nos dominar. Amém. Amém. Deu para entender? Ajudou você em quê? Agora, para a gente fechar o que foi dito. É fácil? É? É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque o pecado só tem uma pessoa que realmente consegue dominar, que é Cristo. Cristo em nós. Amém, gente? A música que nós cantamos, as orações que foram feitas. Qual é aquela primeira música? Hã? Senhor, eu quero em teus braços descansar, mesmo que as trevas se enfureçam ao redor. Mostra o quê? Alguém cansado. Mostra alguém cansado, alguém que está lutando contra a fúria. Senhor, eu quero descansar no Senhor. Então, aqui, gente, é pesado. Desse lado é pesado. Aqui desse lado é pesado. Eu quero, mas eu me sinto fraco. Eu quero, mas eu estou fraco, enfraquecido. Amém. Então, a justa exigência da lei vai cumprir aqui. Em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu sei que a lei exige de mim isso. Olha, presta atenção. Eu sei que a lei exige que eu ame. É assim? Mas eu vou cumprir. Eu olho, eu posso até olhar a lei. Eu sei que a lei exige que eu ame. Mas eu vou aqui. Senhor, ensina eu a amar. Amém? Senhor, amém? Senhor, tem misericórdia. Amém? Eu sei que eu preciso ser justo. E que a lei exige de mim justiça. Mas eu sei que eu não vou ser capaz se eu não vier aqui dizer, Senhor, justifica-me, Senhor. Amém? Senhor, olha, clama ao Senhor. Jesus com orações e súplicas. Né? Jesus fez isso aqui, sabe? Ele lutou. A Bíblia diz ainda não tem resistido até o sangue. Então, enquanto nós estamos aqui, é uma luta terrível. Amém? Não é moleza, não. O caminho é estreito. Não é fácil, não. Por quê? Porque a força é muito grande. Porque ele tem a favor dele a carne. Ele tem a favor dele a carne. E tudo isso que nós mostramos aqui é coisa da carne. Paixão, concupiscência, não sei o quê, contendas e etc. Guerras, ciúmes, inveja, cobiça. Tudo isso é coisa da natureza humana, não é da natureza divina. É da carne. Amém? Como que eu vou me livrar disso? Lembrando sempre que quem está no meu governo é Jesus. Lembrando sempre. E a Ele eu vou recorrer. Senhor, o Senhor é poderoso para terminar a obra que o Senhor começou na minha vida. O Senhor é poderoso. Amém? E essa igreja tem que orar nessa direção. O Senhor é poderoso para nos livrar. Amém? O Senhor é poderoso para terminar a obra que o Senhor começou na nossa vida. Meu Deus, ajude. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir a Deus uns pelos outros. Vamos crer que o Senhor nos ouve, nos responde. Vamos crer que nós somos o povo de Deus, a casa de Deus, os herdeiros de Deus, e que tudo nós podemos. Amém, gente? Aleluia. Amém mesmo. Amém? Aleluia. Valeu, Fernando. Tem dia que você quer falar e eu não deixo. Hoje você fala, não quer, eu vou deixar. Não há condenação. Esse dia nós falamos aqui, não há condenação para você que é Deus, para você que está invocando, para você que não está invocando, para você que não tem feito oração, é porque você já está conformado com o pecado. Para você que não está lutando, é porque você já se entregou ao pecado. Vocês concordam com isso ou não? Hã? Não é não, irmã? Já aceitou, já se deu por vencido. Dominada, né? Pelas paixões, pelas invejas, por aquelas coisas todas. Quer dizer, dominado pelo pecado, né? Servindo a homens, servindo a natureza humana, não servindo a Deus. E aí, como o senhor falou, e achava que era aquilo. Então eu volto a dizer, resista enquanto você pode. Resista. Amém? Todo aquele que invocar o Senhor, aquele que invoca a Deus, é salvo dessa situação. Basta invocar o Senhor. Ontem nós fizemos isso aqui na vigília, sabe, foi bom. Eu pensei nisso, por isso que eu creio até que Deus está nos dando essa palavra. Eu pensei nisso, Senhor, eu vou invocar o Senhor. Amém? O que é que ocorre com a igreja? Senhor, tem misericórdia. O Senhor é o único que pode nos ajudar. Eu estou pedindo o Senhor porque o Senhor é o único que pode nos ajudar. E eu sei que o Senhor pode. Aí eu ainda disse na minha oração o seguinte: assim como Davi, assim como Salomão, assim como Daniel, foi resistido quanto tempo para que a resposta viesse a ele da oração que ele fazia? Que o Senhor faça isso também. Nós vamos orar, por mais resistida que estiver sendo a nossa oração. Amém? Por mais resistida que estiver sendo a nossa oração, nós vamos orar. E o Senhor vai nos responder. Amém, gente? E o Senhor vai nos responder. E eu creio que Deus, com certeza, é a nossa força para nos livrar, gente. Para nos livrar desse pecado, desse domínio, dessa força que é terrível. Amém? Amém? Amém. Infelizmente, por estar no mundo, onde o inimigo ainda tem o governo, muitas coisas nós não fazemos. Não é isso? Porque não que nós não podíamos fazer, mas porque não nos convém. Bem? Porque muitas coisas nós podíamos fazer, mas não nos convém fazer. Porque estaríamos dando lugar novamente ao diabo. Estaríamos novamente permitindo o diabo voltar. Está certo? É o caso, por exemplo, que eu disse naquele dia, do problema da bebida. Que o problema do vinho, por exemplo, o vinho. É. Não que você seja proibido tomar vinho, ou que não seja feito para nós, tudo foi feito para nós. O vinho, mesmo que seja a cerveja, mas não nos convém. Porque usando daquilo, o pecado nos faz de novo enveredar. Amém? E voltar a dar ouvido a ele. Ele vai dizer para você, mais uma, mais uma, mais uma, e de repente você foi dominado novamente. Amém? Podemos? Podemos. Mas não nos convém. Amém? Isso é verdade. Quanto mais nós evitarmos, melhor. Repara um detalhe. Repara um detalhe importante aqui. Toda pessoa que começa a tender para a carne, começa também a obedecer à lei. E o que que diminui na vida da pessoa? O que que diminui? Diminui a comunhão com Deus, diminui a oração. Diminui a oração. Não fala mais com Deus. Diminui ou não diminui? Espera um pouquinho, só um minutinho. Diminui ou não diminui?
Diminui.
Ele passa a confiar nele mesmo. Ele passa a confiar na sua própria justiça. Diminui a oração.
Verdade.
Por que você tem tanta certeza?
Que acontece com a gente, né? Muito.
Diminui, né? Não diminui? Diminui. Não vem falar que não diminui, porque diminui. É o maior sintoma. Olha, é danado. É, isso é violento. O inimigo não permite que você ore a Deus. Ele não quer que você fale com Deus. Ele não quer que você fale com Deus. Começa a confiar na sua própria justiça, quer obedecer à lei, fala da lei, etc. Só que tem esse detalhe, e é um detalhe importante, começa a faltar a oração. De repente começa a ficar forte, forte. Amém? Amém. Júnior. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Parece que deixou o pessoal meio de cabeça baixa. Ou não?
Não.
Amém. Deixou o pessoal de cabeça baixa. Aline.
Não.
Amém.
Muito pelo contrário, foi bom demais a coisa. Demais mesmo.
Amém, olha, falar com Deus é bom demais. Fala com Deus. Deus tem o alívio para você. Deus tem o que você precisa ouvir. Deus tem, Ele é o bálsamo, Ele é a nossa salvação. Ele tem para nós, sempre, Por isso é que Jesus sabia que ele nunca ia ser abalado. Porque havia uma promessa de que o Pai estaria ali ao seu lado, para que ele não fosse abalado. E eu quero que você creia assim também, né? Que você tenha aí ao seu lado o seu Pai. Ele é o seu Pai. O Espírito que clama Pai está aí bem pertinho de você. O Espírito que vai te livrar da lei, do pecado, da morte. O Espírito que vai aliviar o seu fardo. O Espírito que pode perdoar você de todas as suas transgressões. O Espírito Santo. O Espírito de Cristo. Foi Ele que tirou o pecado do mundo. Foi Ele que abriu esse caminho para nós. Foi Ele que devolveu a nós a vida, o direito. Foi Ele que nos perdoou e devolveu a nós a esperança. Tem vida todo aquele que crê em Jesus. Tem a vida. Não pare, não deixe o inimigo fazer você parar de falar com Deus. Sabe, não permita que o inimigo faça você distanciar de Deus. Distanciar do Senhor. É verdade, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Nada. Que nada, Senhor, nada possa nos afastar, nos distanciar do Senhor. E que a nossa oração seja nessa direção, nesse sentido. E que o Senhor esteja sempre presente aqui no nosso meio. Que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Né? Que o Senhor reine a sua igreja, a oração do seu povo. É nesse sentido. Deus, fala conosco, nos corrija, nos ensine, venha falar conosco, Senhor, venha abrir os nossos olhos, venha abrir os nossos olhos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, escuta a nossa oração, por mais resistida que tenha sido, que seja, Senhor Deus, escuta a nossa oração, ensina-nos a viver, ensina-nos, Senhor Deus, a andar dessa forma, falando com o Senhor, conversando com o Senhor. O Senhor vai nos ensinar o caminho certo. O Senhor vai nos ensinar fazer com que os nossos pés não desviem nem para um lado nem para o outro. O Senhor colocará, ó Deus, no teu caminho o seu povo. Ensinará, o Senhor ensinará o seu povo. Em nome de Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Apaga de nosso coração, Deus, toda amargura. Apaga de dentro de nós, Deus, tudo aquilo que nos entristeceu, tudo aquilo que às vezes nos amargurou. Apaga, Senhor, de dentro de nós. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos clamar ao nosso Deus. Experimenta fazer oração. Experimenta invocar o Senhor. Diz, Senhor, né, fala conosco. Senhor, fala comigo. Ó Deus, escuta a minha oração. Ensina, Senhor Deus, o caminho que eu preciso andar, né? Anima, me dá alegria, Senhor. Alegria. Eu quero ser livre, alegre, Senhor. Eu quero andar no Senhor com alegria. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Essa parada para te dizer uma coisa que Deus está falando aqui no meu coração. Muitos têm às vezes entristecido porque tem coisas que você julga ter perdido, tem coisas que você julga não ter alcançado, tem coisas que você não consegue vencer. E o que Deus está nos falando? Que chegou a hora de nós confiarmos nele. Chegou a hora que nós esperarmos nele. Para que você possa então louvar a Deus com liberdade e para que você possa fazer com que a sua oração chegue até ele. Então louve a Deus com liberdade. E aquilo que você acha impossível, pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Então vamos cantar e esperar do milagre que Deus vai fazer na sua vida. Pagou por você, deu a vida por você.
Seu pranto enxuguei, com grande compaixão te resgatei. Com vestes brancas te cobrirei, com liberdade tu irás louvar.
Yeah.